nós estamos simplesmente tão gratos por Deus nos ter colocado na liberdade dos filhos de Deus. Eu tive que refletir sobre isso ontem, quando fui buscar o irmão Graf no aeroporto de Düsseldorf, e eu vi dois oficiais do Exército da Salvação. Ambos usavam um belo uniforme, exatamente como William Booth o imaginava, e lá em cima também no boné militar estava escrito assim, Exército da Salvação, de um jeito tão bonito, e eu pensei comigo mesmo, eles têm o dever de fazer adiante, não importa o que Deus ainda faça na terra. Eles permanecem fiéis à sua causa. E quando olhamos assim para o mundo religioso como um todo, os católicos permanecem fiéis ao sistema católico, os luteranos ao sistema luterano e os anglicanos ao sistema anglicano. Cada movimento permanece fiel. Eles têm que fazer isso. E nós simplesmente reconhecemos que nossa fidelidade não pertence a uma denominação, mas ao Senhor, que é fiel. E nossa obrigação não é com uma tradição, mas de fato apenas com o Senhor. E assim, pela graça, nós podemos afirmar que somos guiados de conhecimento em conhecimento, de clareza em clareza, pelo Espírito de Deus guiados, que afinal não parou de agir. Pelo contrário, a jornada se aprofunda cada vez mais e se torna cada vez mais clara, até que, como está escrito em Provérbios, chegue ao auge do dia e a estrela da manhã possa brilhar plenamente em nossos corações, até que o fim se torne novamente igual ao início. Bem, nós ouvimos muito da palavra de Deus, eu creio que certamente não falta isso. Que Deus nos conceda a graça de que possamos vivenciar tudo isso e nos tornarmos praticantes da palavra. Sempre há duas coisas, toda a Santa Escritura está cheia disso, mas queremos que Deus chegue ao seu direito e que seja dito o que Ele quer nos falar. Nesse lugar aqui, trata-se principalmente para nós da proclamação do completo conselho de Deus, não a interpretação de parábolas, mas trata-se da revelação daquilo o que nelas está oculto. Eu gostaria apenas de fazer uma breve referência ao Salmo 89 e em seguida vamos nos aprofundar na palavra profética e também no Novo Testamento. Salmo 89, a partir do versículo 14. Tu tens um braço cheio de força heróica, forte é a tua mão, a tua direita erguida. A justiça e o direito são os pilares do teu trono. A misericórdia e a fidelidade te precedem. Bem-aventurado povo que sabe se alegrar, que, ó Senhor, caminha na luz da tua face. Sempre se regozijam em teu nome. Por causa da tua justiça, estão cheios de alegria. Pois tu és a sua glória e a sua força. E por tua graça, nosso poder se eleva. Pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, nosso Rei. Eu continuei lendo, mas vamos ser breves nesta tarde, simplesmente há passagens bíblicas que se destacam tanto que transmitem uma mensagem especial. E quem continua lendo aqui verá que se fala de Cristo como primogênito, uma vez como o filho de Davi e do trono de Davi, e depois novamente de nosso Senhor, no versículo 27, onde está escrito: Ele clamará a mim, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação, assim também eu o farei o primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Versículo 30, preservarei para sempre a sua descendência e o seu trono enquanto o céu permanecer. E ainda os versículos 35 até 38, não profanarei a minha aliança, nem alterarei a palavra que saiu dos meus lábios. Deus não muda a sua palavra. Deus sabia desde o princípio o que ele sabe no fim. Ele não pode adquirir mais conhecimento, nunca pode se retificar ou se corrigir. O que ele diz é válido de eternidade em eternidade. E é por isso que está escrito aqui, como lemos, e não alterarei a palavra que saiu dos meus lábios. Jurei de uma vez por todas, pela minha santidade, nunca mentirei a Davi. Está escrito em Romanos 3, todo homem é um mentiroso, mas Deus é verdadeiro. As promessas que ele fez são sim e são amém. E quando nossa fé estiver assim firmada, ancorada em Deus e na palavra de Deus, também nós veremos a direita do Senhor elevada. No versículo 37 está: sua descendência perdurará para sempre, seu trono diante de mim como o sol, como a lua que permanece assim para sempre, a testemunha nas nuvens é fiel. É maravilhoso saber que Deus jurou por si mesmo, colocou-se sob juramento para cumprir o que ele prometeu. Afinal, nas duas reuniões nós lemos muitas passagens das Escrituras e nos chama a atenção que Deus tem uma congregação, que existe uma noiva, que há eleitos entre as nações e que há eleitos entre o povo de Israel e que há diferentes ressurreições. E eu gostaria apenas de abordar isso brevemente, começando por fazer uma comparação com uma palavra de Joel capítulo 3, que é depois citada por Pedro em sua primeira pregação. Porém, Pedro para exatamente no meio de um versículo, assim como Jesus fez no capítulo 4 de Lucas, quando leu a passagem de Isaías 61. Ele parou no meio de um versículo e leu apenas a parte que se aplicava àquele tempo, sem ler o restante. É simplesmente muito, muito importante ler sempre apenas o que é necessário ou destinado a um determinado contexto. Eu leio Joel, capítulo 3, versículo 5. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a frase continua: pois no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, como o Senhor prometeu, e todos aqueles a quem o Senhor chamar farão parte dos que forem salvos. Preste atenção à primeira parte do versículo 5. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro não leu mais a parte sobre o Monte Sião e Jerusalém. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Imaginem se Pedro tivesse continuado a leitura e dito a todos nós, de todas as nações, que a salvação estaria no Monte Sião e em Jerusalém. Então todos nós teríamos partido em peregrinação para buscar, encontrar e vivenciar a salvação ali. Vocês percebem a sabedoria de Deus? Vocês percebem a orientação do Espírito Santo? Esses são homens de Deus, capazes de interromper até mesmo no meio de um versículo para compartilhar corretamente a palavra da verdade. Vejam, vejam, quando nosso Senhor deu a ordem em Mateus 10, ele disse aos seus discípulos: ide apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entreis no caminho dos gentios. Mas, após a sua ressurreição, veio a ordem de ir a todo mundo. Por isso, ide por todo mundo e fazei discípulos, ou transformai em discípulos todas as nações. Mateus 28, versículo 19. Tudo a seu tempo, em seu devido lugar, para a época ou o tempo determinado para o qual a palavra saiu da boca do Senhor. Se considerarmos a pregação com relação a Israel, ela ocorrerá novamente em Jerusalém, no Monte Sião. Quando pensamos nas nações, isso pode acontecer nos Estados Unidos da América, na China, na Europa, pode acontecer em qualquer lugar onde as pessoas ouçam a proclamação e se tornem crentes em Jesus Cristo, seu Senhor. Eu vou ler de Joel capítulo 4, a partir do versículo 16, e nós veremos que se trata de Israel e, consequentemente, também do Monte Sião. Aliás, como o irmão Russo mencionou, já estivemos lá algumas vezes, e é simplesmente muito bom, quando se conhece bem a região, saber onde fica o Monte Moriá e como o Monte Sião se estende até o Monte do Templo. E é simplesmente muito bom quando a gente não apenas lê isso na Bíblia, mas sabe exatamente no local onde as coisas se situam. Aqui em Joel capítulo 4, a partir do versículo 16, está escrito: pois o Senhor ruge de Sião e faz ressoar sua voz de Jerusalém. Quando lemos então Apocalipse 14, então vemos que o Senhor é retratado ali como o Cordeiro, junto com os 144 mil, no Monte Sião. E o Monte Sião não está no céu, o Monte Sião está em Jerusalém. É a extremidade do Monte Moriá. E é ali que termina a ponta da torre do templo, da qual Satanás tentou derrubar nosso Senhor. Existem congregações que ensinam que a noiva é apenas ou consiste apenas dos 144 mil e que ela será arrebatada para algum Monte Sião lá no céu. Essa montanha nem existe lá, e os 144 mil nem sequer serão arrebatados. Não há uma única passagem bíblica que mencione isso. Somente a noiva será arrebatada e entrará na ceia das bodas. Os 144 mil das 12 tribos de Israel só se tornarão crentes e serão selados após o arrebatamento. Como então eles poderiam ser arrebatados? Portanto, há realmente passagens bíblicas muito claras que ensinam tudo isso e esclarecem a questão. Além disso, o Senhor também terá sua morada no Monte Sião. Nós vamos continuar lendo, talvez mais uma vez, versículos 16 e 17, no contexto, mais uma vez. O Senhor ruge de Sião e faz ressoar sua voz de Jerusalém. Pois o Monte Sião fica em Jerusalém, portanto, isso se aplica 100%. E em seguida o texto continua. Ressoa de modo que o céu e a terra tremem, mas para o seu povo o Senhor é um refúgio e uma fortaleza para os filhos de Israel. Então vocês reconhecerão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, aquele que habita em Sião, o meu Monte Santo, e Jerusalém será então um território santo pelo qual os estrangeiros nunca mais passarão. Aqui já está a introdução, a transição para o reino milenar. Mas está escrito exatamente assim em Amós, no capítulo 1, no versículo 2. Amós 1, versículo 2, e estas foram as suas palavras. Quando o Senhor rugir de Sião e fizer ressoar a sua voz de Jerusalém, quem observar atentamente essas duas passagens e outras ainda, encontrará a palavra ruge. E em Apocalipse 5, em Apocalipse 10, encontramos menção a isso nas duas passagens. Primeiro, João viu o cordeiro, mas depois viu o leão da tribo de Judá. Um ser humano fala, um leão não fala, um leão ruge. É preciso também prestar atenção também a isso. Quando se mostra um cordeiro, significa salvação, redenção. Quando se mostra um rei, significa domínio, governar. Tudo tem seu lugar no reino de Deus. Filho de Deus, redenção. Filho do homem, profeta. Filho de Davi, rei. Tudo sempre está onde deve estar, conforme foi ordenado por Deus e também na Bíblia. Exatamente como acabamos de dizer, se em Apocalipse 10 está escrito, ele rugirá como um leão. Isso já está relacionado com o início do reinado. Então sua voz ressoará e todas as nações tremerão. E ele estará, afinal, no Monte Sião, naquele momento, e é lá que também terá início o reinado. Eu tinha mencionado brevemente com relação à ressurreição, quando lemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, ou 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, em algumas outras passagens, então é falado da ressurreição. E quando lemos em Apocalipse 20 ou Daniel 12, fala-se novamente da ressurreição. Mas é preciso ler com atenção, então compreender do que é falado. Por exemplo, quando lemos em 1 Coríntios, no capítulo 15, então está aqui, nos versículos 43 e 44, é semeado em desonra, ressuscitado em glória, é semeado em fraqueza, ressuscitado em poder, é semeado um corpo natural, mas ressuscitado um corpo espiritual. Assim como existe um corpo natural, também existe um corpo espiritual. E então Paulo vai um passo além e escreve, a partir do versículo 51, vejam, vou lhes revelar um mistério. Nem todos vamos adormecer, mas todos seremos transformados. Num piscar de olhos, num instante, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e imediatamente os mortos serão ressuscitados para a imortalidade e nós seremos transformados. Nós seremos transformados, pois esse corpo mortal precisa revestir-se da imortalidade. Eu li recentemente uma exposição em que alguém, um famoso professor da Bíblia, usando esse versículo que diz aqui, num instante, ao som da última trombeta, tentou demonstrar que a congregação noiva precisa passar por toda a grande tribulação, por todas as taças da ira e tudo mais, até que em algum momento soa a última trombeta. Não que queiramos julgar isso de forma assim, de cima para baixo, mas aquele homem simplesmente não compreendeu o que é pensado com isso. Mas não são as trombetas do juízo, afinal não fomos destinados à ira, mas para herdar a bem-aventurança, e depois de nós que venha o dilúvio, depois de nós que venha os juízos, depois de nós que venha a ruína. E é por isso que somos gratos pelo capítulo 10 do Apocalipse, pois nos dias em que a voz do sétimo anjo ressoar, quando ele tocar a trombeta, ou seja, na última vez, quando o evangelho for anunciado a todos os povos, línguas e nações, certamente abordaremos essas questões com mais detalhes por escrito, mas vocês podem imaginar o quanto eu sou grato a Deus por não nos apegarmos a uma letra. E, a propósito, se quisermos ser bem precisos, e isso qualquer um pode conferir na cronologia que consta em todas as Bíblias, Paulo já havia escrito todas as suas cartas no ano de 64, ou no máximo no ano de 68, e João, na ilha de Patmos, talvez tenha escrito no ano de 96. Como Paulo, que escreveu pelo menos 30 anos antes, poderia fazer referência a algo que ainda nem havia sido escrito? Vocês perceberam? Mas a sabedoria humana não é suficiente para compreender as coisas divinas. É necessária a sabedoria e a visão divinas para realmente ordenar essas coisas de acordo com a Bíblia. Passemos agora para o segundo ponto, algo semelhante ao que lemos aqui, mais precisamente no versículo 52, na última parte, e nós seremos transformados. Portanto, não se trata apenas da ressurreição dos que adormeceram em Cristo, mas da transformação da multidão dos primogênitos que vivem com Cristo. O mesmo nos é descrito com ainda mais detalhes em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu gostaria de ler isso rapidamente para depois poder destacar a diferença. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Pois assim como cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma Deus, por meio de Jesus, reunirá com ele os que já adormeceram. Pois lhes dizemos isso com base em uma palavra do Senhor. Nós, os que estivermos vivos, os que restarmos até a vinda do Senhor, não teremos vantagem alguma sobre os que já dormem. Então, nós lemos aqui adiante, pois o próprio Senhor, assim que soar o seu chamado, despertar, assim que a voz do arcanjo ressoar e a trombeta de Deus soar, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os que ainda estivermos vivos e tivermos restado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos céus. Assim, então, ambas as coisas, tanto os que adormeceram em Cristo quanto os que vivem no Senhor, serão juntos arrebatados para ir ao encontro dele. Bem, no que diz respeito ao povo de Israel e os mártires de Israel, assim temos, de fato, um plano específico, um programa para isso nas Santas Escrituras e no plano de Deus. Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Naquele tempo, de fato, surgirá Miguel, o grande príncipe dos anjos que protege os teus compatriotas, e haverá um tempo de aflição como nunca houve desde que existem as nações até aquele tempo. Mas o teu povo, ou seja, o povo de Daniel, mas o teu povo será salvo naquele tempo, a saber, todos aqueles cujos nomes estiveram escritos no livro. Portanto, aqui não se trata do arrebatamento nem da ceia das bodas. Eu continuo lendo o versículo 2. E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eternos. Os sábios, entendidos, porém, brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que conduziram muitos à justiça, como as estrelas por toda a eternidade. Para isso, a passagem de Apocalipse 20, onde também não se fala nada sobre o arrebatamento. Apocalipse 20, a partir do versículo 4. Então vi tronos, nos quais eles se sentaram, os juízes se sentaram, e lhes foi confiado o julgamento. Depois vi as almas daqueles que haviam sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta nem sua imagem, nem recebido a marca na testa e na mão. Eles voltaram à vida e reinaram com Cristo por 1.000 anos. Em seguida está escrito, os demais mortos, porém, não ressuscitaram até o fim dos 1.000 anos. Aqui temos uma imagem muito clara. Essa ressurreição é para o reino milenar, não para o arrebatamento. Não se fala disso aqui. Portanto, como já foi dito anteriormente, basta pegar o contexto e deixá-lo como está. Aqui também se trata do juízo e não da ceia das bodas. Aqui tronos foram dispostos para o julgamento e os juízes se sentaram neles e o julgamento lhes foi confiado. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto agora, mas nosso Senhor já havia dito naquela época, são vocês que julgarão as 12 tribos de Israel. E está escrito na carta aos Coríntios, vocês que devem julgar o mundo não conseguem julgar as pequenas coisas entre irmãos? Deus nos destinou a estar com Ele, com nosso Senhor, quando Ele retornar da ceia das bodas para fazer justiça contra todas as forças inimigas e proferir então um julgamento justo. Também sobre isso não vamos nos aprofundar. Se tratava para mim somente que fosse esclarecido quando se lê a palavra de Deus. Então temos que prestar atenção ao contexto. É preciso saber do que se trata e então determinar com precisão o que está sendo dito e a quem se aplica e também a que período se refere. Vamos resumir o que Deus nos concedeu nesse fim de semana pela graça. Em primeiro lugar, que nós sabemos da importância de sua palavra infalível e que não interpretamos essa palavra, mas cremos nela de todo o coração e por meio da revelação do Espírito Santo, Deus nos mostra seu significado no contexto correto. Isso é justamente a vantagem, e isso me faz sorrir. A vantagem que Deus nos concedeu é que não defendemos uma doutrina que teríamos trazido do passado como se fosse uma tradição preciosa, mas nos colocamos diante de Deus e lhe pedimos, por isso, que nos guie por meio de seu Espírito, de acordo com a sua palavra, em toda a verdade. E as pessoas que se colocam à disposição de Deus e lhe pedem isso, Ele também atenderá a esse pedido. E assim podemos afirmar com razão que fomos ensinados por Deus. Nós podemos dar mais um passo adiante e, em nome da verdade, dizer que, afinal, não tínhamos a chave para essas coisas guardadas nós mesmos em algum lugar no bolso, mas que Deus, de acordo com a sua palavra, exerceu um ministério profético em nossa geração e, assim, pela graça, nos deu uma introdução, um guia para tudo isso, aquilo que por nós mesmos não teríamos sabido. Assim como naquela época, Paulo foi chamado por Deus de maneira especial e pôde dizer: eu não aprendi o Evangelho em uma aula, nem o recebi de pessoas, mas por revelação de Jesus Cristo. O irmão Branham pôde dizer o mesmo. Ele era um homem enviado por Deus. Eu creio no que ele relatou. Eu também vi as testemunhas. Afinal, eu estive junto com ele quando, em 11 de junho de 1933, por volta das 14 horas, ele estava batizando algumas centenas de pessoas no Rio Ohio e se preparava para batizar a 17ª pessoa e em seguida orava. Então, através de uma camada de nuvens baixas, a luz sobrenatural desceu, visível para mais de 4 mil pessoas, pairou sobre o irmão Branham e a voz ressoou, assim como João Batista foi enviado para preceder ou como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Eu creio que um homem de Deus não precisava se iludir, nem inventar coisas do nada, do ar. Ele foi capaz de dizer claramente, com exatidão, o dia, a hora, o local, a data, tudo. Além disso, havia testemunhas em número suficiente. Algumas desmaiaram, outras oravam. Naturalmente, também havia tais que não compreenderam, mas sempre foi assim e assim continuará até o fim. Trata-se simplesmente de nos colocarmos do lado de Deus. E não seguimos um ser humano, ele não tinha o seu próprio programa, ele foi colocado por Deus nessa função profética, como profeta de Deus, nessa parte profética, e por isso somos gratos a Deus. E eu gostaria até mesmo de dar um conselho a todos aqueles que talvez se baseiem em profetas ou profetisas e fundamentem suas doutrinas nisso, dizendo o seguinte, a título de comparação: todo apóstolo e todo profeta tem que estar em concordância com o que os apóstolos do Senhor e os profetas anunciaram. Temos que poder verificar isso e só podemos examinar com base na palavra de Deus. Se alguém disser que um anjo desceu, que deixou tábuas aqui e ali, que eu as encontrei e assim por diante, isso é bobagem. Nós podemos esquecer isso. Houve apenas um, e esse foi Deus, que desceu no Monte Sinai. As tábuas não caíram do céu, foram Moisés quem as trouxe, o Senhor escreveu nelas, depois Moisés as quebrou, e em seguida Moisés escreveu nelas uma segunda vez. E depois vem o Novo Testamento, tudo o que Deus tinha para revelar já foi revelado. Nada pode ser acrescentado ao testemunho completo das Santas Escrituras. Pelo contrário, está escrito em Apocalipse 22 que aqueles que acrescentarem algo, Deus acrescentará as pragas mencionadas nesse livro. Portanto, nós somos gratos por Deus ter enviado um homem que não vinha com revelações especiais a todo momento, tiradas de qualquer jeito, à direita e à esquerda, mas um homem enviado por Deus com a palavra da hora, com a revelação dos mistérios de Deus, para assim nos conceder a possibilidade e o acesso por meio da graça. Essa foi a obra de nosso Deus em nossos dias. No entanto, ninguém pode me dizer que vai resolver sua questão com Deus por conta própria, sem os profetas e apóstolos enviados por Deus. Isso ninguém pode me dizer também. Pois quando Deus envia alguém, então há um chamado divino, uma santa comissão, então há uma tarefa ligada a isso para a congregação do Senhor, a saber, para o seu chamado para fora, edificação e aperfeiçoamento. E por isso, que ninguém se zangue conosco se nós, nesses dias, dermos razão a Deus, nos colocarmos ao lado dele, crermos e acolhermos toda a sua palavra e tivermos um anseio de vivenciar que temos parte na realização de tudo aquilo que Deus prometeu. E nós cremos que agora nós somos portadores dessa palavra da promessa e que Deus nos conduzirá, nos carregará ao cumprimento dessas promessas que hoje nós carregamos. nós já lemos, ele é aquele que abre caminho, ele abrirá o caminho e nos conduzirá ao alvo e, pela graça, consumará a obra iniciada em nós e também com todos nós. E depois também com o povo de Israel, primeiro com a seleção dos 144 mil, depois com todo Israel e, por fim, com toda a terra. Deus tem um plano. Nesse plano, nós nos submetemos e somos gratos a Ele por Ele, por sua graça, tê-lo anunciado e revelado a nós de forma tão clara e evidente. Na verdade, quem segue esse caminho não pode se enganar, nem um tolo. Somente os sábios, aqueles que se consideram sábios por si mesmos, e não podemos segurá-los, pois eles não aceitam a instrução, mas no caminho pelo qual Deus nos conduz. Está escrito em Isaías 35, uma estrada elevada pela qual caminham os redimidos do Senhor, e um tolo não pode se desviar nele. E Paulo diz que precisou primeiro tornar-se um tolo para então receber a sabedoria divina. E é isso que todos nós precisamos nos tornar, e que Deus nos conceda também a sabedoria que vem do alto, que é pura, imaculada e clara, não com desejos de brigas e querer saber melhor, mas sabedoria divina que nos introduz em todo o conselho de salvação de nosso Deus. Afinal, sabedoria é um dom do Espírito Santo. A um é dada sabedoria, ao outro conhecimento. Afinal, existem 9 dons do Espírito. E também há a passagem em Apocalipse 13. Quem tem sabedoria, então calcule o número. Deus também enviou o Espírito de sabedoria para que todas as coisas sejam ordenadas segundo o modelo divino, isso no contexto ao qual pertencem. E nós também nos deixamos ordenar por Ele e contemplaremos a sua glória. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Quantos de nós já compreenderam que Deus agora está tendo seu caminho conosco, literalmente ao pé da letra? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós te agradecemos juntamente, ó Deus, por esses momentos, por essas horas da graça, por esse tempo da graça e pela tua palavra, Senhor, que tu nos concedeste pela graça. Tu não passaste por nós sem nos notar, mas paraste, Senhor, e falas conosco, Senhor, por meio da tua palavra, por meio do teu bom e santo Espírito, Senhor. Ó fiel Salvador, como não te louvaríamos e glorificaríamos o teu nome, Senhor? Senhor, nós te pedimos, assim como aqueles discípulos, Senhor, já é noite, fica conosco, Senhor. Não te afastes de nós, Senhor. Fica conosco, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Eu peço-te, Senhor, que abençoe todos os irmãos, todas as irmãs e todos aqueles que nos visitaram, Senhor. Estejas tu com eles, ó Deus, e conceda-lhes uma medida dupla do teu amor, da tua graça e da tua bênção, Senhor. Esteja também com eles no caminho de volta para casa e mantenha-os em teu amor, em tua fidelidade e em tua palavra, ó Senhor. Fiel Deus, nós pedimos também por todos aqueles que não puderam vir, ó Senhor, e por aqueles que tiveram que partir, Senhor, esteja com todos eles, ó Senhor. Nós pedimos isso em teu maravilhoso nome, Senhor. Continua conosco aqui também nesse local. Abençoa-nos, abençoa também o irmão Frank, Senhor, e abençoa todos nós, Senhor. Esse é o nosso desejo mais íntimo e a nossa oração, Senhor. Guarda também o teu povo de Israel, Senhor, e abençoa-o, ó Deus, pois nós sabemos, Senhor, que tu os trouxeste de volta de todas as tribos e nações para a sua terra, pátria, Senhor. E tu vês como o inimigo se enfurece e quer destruí-los, ó Senhor. Mas tu estendes tua mão onipotente sobre eles, ó Senhor. Gratidão e honra, louvor e glória ao teu glorioso e maravilhoso nome. Aleluia. Seja louvado, seja glorificado em toda a eternidade. A ti, ao Cordeiro, seja dada a glória. Aleluia. Amém.